Fala aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do De Dono para Dono, que é o podcast aqui da Aldas, onde a gente sempre traz empreendedores com uma super história para dividir com a gente. A gente tenta explorar aqui um pouquinho do lado B, que a gente fala do empreendedorismo, né? E o lado A é o que vai para a mídia, é o que vai, a gente conta as histórias, mas o lado B geralmente é o lado que o empreendedor lembra. São os perrengues, as coisas mais difíceis que a gente passou eventualmente. Eu tô aqui hoje com a Mariane Morelli. Então, Mariane, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, pelo carinho aí com a gente, aceitar nosso convite aqui de participar. A Mariane vai explicar um pouquinho da dela ver, ela é sócia fundadora do grupo Supplay. Então, Mariane, já vou começar perguntando como é que você caiu nessa história de empreendedorismo.
Bom, primeiro é uma honra estar aqui, obrigada mesmo estar aqui com o Julian, que é o mentor dos mentores, né? Então é uma honra estar aqui, poder dividir um pouco da história do Grupo Supplay com vocês. Bom, a gente começou querendo empreender, eu sempre quis empreender. Então, eu já tinha esse sangue, assim, de vender coisas na escola, de fazer coisas mais... de gerar um pouco mais de renda.
Já montava as barraquinhas de
limonada lá? Pra gerar renda. Limonada não, mas brigadeiro, essas coisas eu já fiz muito. E aí, a gente tava pesquisando. Meu pai faleceu com 15 anos, né? Então, ele me deixou um seguro. Não era muita coisa, mas era o que eu sabia que eu tinha... para viver e transformar a minha vida, a minha história. E junto com os meninos, o Carlos e o Alberto, a mãe dos meninos é empreendedora nata. Então, ela sempre gostou muito de empreender. E junto com eles, a gente, três sócios apaixonados por esporte. Uhum. No Brasil ainda, era muito no início a suplementação esportiva. Mas a gente entendeu que esse mercado poderia, sim, crescer de uma forma rápida e ter sucesso aqui no Brasil. E a gente começou assim.
E quando foi
isso? Foi em 2000 em 2005 nós abrimos a empresa, mas em 2006 de fato nós começamos. Então a gente fala que a gente abriu em 2006. Eu tinha 19 anos, o Alberto 19 e o Carlos um pouquinho mais velho. Na época eu acho que ele tinha 22, 23 anos.
Boa.
Então praticamente fui criada no mundo do suplemento.
Foi a primeira experiência séria, vai, então com empreendedorismo.
Não, assim, com empreendedorismo não. Profissional eu já trabalhava, né? Eu sou formada em Direito. Então desde quando eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar com 15 anos. E aí depois entrei na faculdade, fui estagiar na delegacia, depois fui secretária de um grande advogado em Matão. Mas com empreendedorismo sério mesmo, foi com a Supplay.
E quando você olha para trás, assim, e vocês devem ter feito o famoso business plan, fizeram o primeiro plano para alguma coisa,
não,
se é que fizeram?
Não fizemos.
Porque eu ia te perguntar, o que aconteceu do plano, se é que aconteceu alguma coisa? Como é que você compara, sim, os primeiros 2 anos do negócio na sua cabeça e os 2 primeiros anos do negócio de fato?
Não, assim, quando a gente fala de plano de negócios, não era nada estruturado, mas obviamente, sim, entre nós sócios
tinha
existia
uma ideia, uma visão.
Existia um plano. Pô, a gente vai entrar no mercado, nós vamos começar com uma autodestrina, que era o único produto que a gente podia começar, porque não dependia de registro.
Sim.
Vamos vender na região X, então não tinha nada extremamente estruturado, mas obviamente a gente sabia o que a gente queria, né, em termos de plano e tal. Eu acho que o que deu mais certo foi a questão de todos os sócios ser bastante executor, assim, então a gente ia pra rua mesmo, a gente produzia, a gente vendia, atendia telefone, então foi isso que a gente combinou. Gente, vamos fazer com o que a gente tem, vamos gastar o menos possível agora. Todo o dinheiro a gente vai colocar no negócio. Então, deu certo, assim, durante muitos anos foi isso que aconteceu mesmo, a gente colocando a mão na massa. Para mim, eu tenho certeza que para eles também, foi um aprendizado gigantesco de a gente saber exatamente todos os setores da companhia hoje. Então, hoje eu consigo tranquilamente falar com o CFO, com o CEO, assim, são pessoas, agregam coisas, obviamente que eles vêm com a parte muito técnica,
sim, sim,
mas a gente sabe exatamente o que a gente tá falando do nosso negócio, da nossa companhia.
Legal. E vocês ali, para 2013, mais ou menos, tiveram um empurrãozinho, né? Algumas matérias que saíram, fizeram um estudo de qualidade, e ali foi um divisor de águas para vocês,
foi,
tipo, antes e depois? Dá para dizer que ali teve um antes e depois?
Com certeza. O grupo sempre cresceu muito, 2 dígitos todos os anos, mas ali foi um divisor de águas para a suplementação em si, né? Porque 2013, 2014 foi quando o mercado começou a se expandir muito mais.
Sim.
E para Max Titânio, na época a gente só tinha Max Titânio, foi com certeza um divisor de águas. O mercado da suplementação, ele era muito imaturo e muito informal. Então, infelizmente...
Isso mudou hoje?
Mudou, ainda existe, mas não de grandes companhias.
Tá.
Naquela época, grandes
naquela
companhias...
Naquela época era o mercado de importadores, basicamente, ou não?
Já importadores, mas grandes companhias faziam produtos fraudulentos. Então, empresas com faturamento relevante, fazendo produtos...
Com marcas já de alta visibilidade.
Exatamente. Então, hoje, existe, mas são marcas menores, mais regionais. É difícil a gente ver um grande player fazendo coisas não legais, assim, no produto, né? Quando eu falo legais, é questão de legislação. Sim. Mesmo, rótulo, produto. E aí, nesse momento, tinha algumas empresas grandes fazendo produtos que não eram... colocava que tinha 20 gramas de proteína no rótulo, mas na realidade tinha 2 gramas de proteína. Tudo isso para lucrar, né? Porque a proteína, ela é muito cara. Ela é um produto muito valioso e tem sido valioso cada vez mais. E aí um youtuber começou a colocar isso na internet, começou a fazer laudo e expandir isso, e mostrar isso. Falou, olha, você está comprando esse produto porque é o que mais é distribuído, só que esse produto fala que tem X proteína, tem X menos Y aqui. Então, ele começou a expandir isso, que chamou a atenção na grande mídia. Então, o Imetro também começou a fazer, uhum, Proteste. E aí, teve a reportagem do Fantástico, onde várias empresas foram testadas. E aí foi onde a gente tomou uma proporção nacional, porque antes a gente estava regionalizado, mas a gente tomou uma proporção nacional, porque nós somos a marca que mais passou nos testes, né? A gente
Legal.
Passou em primeiro lugar e tal. Então foi realmente um divisor de águas pra gente.
E como que é sair? Hoje você é provavelmente copiada por outras marcas, ou vamos dizer, é uma referência já para outras marcas. Como é que é essa história de ser referência para outros? Porque quando você provavelmente começou, você tinha suas referências, você provavelmente, sim, se espelhava em outras marcas, talvez de outras geografias. Quem que você olhava assim e falava assim, ah, eu quero que a Supplay, que o grupo seja essa empresa aqui, se eu conseguir chegar nesse lugar aqui, eu vou estar feliz. Como é que...
Essa é uma pergunta muito boa, porque a probiótica da qual a gente adquiriu, porque a probiótica nasceu em 1986, nasceu no ano que eu nasci, tem 38 anos. Eu querendo uma intimidade, colocando, nem posso fazer isso mais. Nasceu em 1986 e a probiótica sempre foi líder de mercado. Então, assim, não há como se falar de suplementação esportiva no Brasil sem passar pelo nome da probiótica. E a gente teve a felicidade de adquirir a probiótica em 2018. Então, com certeza, no Brasil foi a marca, uma das marcas que a gente sempre olhou com muita referência pelo trabalho sério e principalmente pela ampliação de mercado que eles investiram aqui no Brasil, uhum, que fez o mercado, que obviamente uma parte do que é hoje, né? Claro, tem grandes marcas internacionais, tem a Glambia, que é uma empresa extremamente estruturada, ela é verticalizada, então tem desde a matéria-prima até a Optimum, que todo mundo conhece, várias marcas também abaixo dela, e outras empresas, por exemplo, focadas em barras, que a Mondelez até comprou a Cliff há pouco tempo.
Sim.
Mas é um mercado focado em barras. Então, é referência aqui no Brasil a probiótica, com certeza. E nos Estados Unidos, a Glambia e a Cliff são marcas que a gente se espelhou bastante.
Show. E como é que agora você ser uma referência? Como é que vocês encaram isso de agora...
Nossa.
O pessoal te procurar e falar assim, quero aprender com vocês aí, ou tô vendo o negócio que estão fazendo, ou no fundo não fala nada, mas você tá vendo que a turma tá copiando os movimentos de mercado. Como é que é isso?
Eu acho que, cara, pra mim é uma honra, assim, ter as pessoas olhando o nosso mercado, vindo falar, e até eu recebo muita mensagem, poxa, eu quero abrir uma marca de suplemento, o que você acha, tal. Pra empresa ser uma referência hoje, eu acho que a gente fez um caminho muito forte e muito robusto para que isso aconteça. E a gente tem muito forte lá dentro da companhia, que é a construção mercadológica. Porque, como eu falei, a Probe é de 1986. Então, são 38 anos, ela e Integral Médica, que é um concorrente, são as marcas mais antigas do mercado. Uhum. São 40 anos de mercado. Então, são pouquíssimo tempo de mercado. E a construção do mercado, que são os varejistas, a educação do consumidor final. Então, eu me sinto feliz quando as pessoas reconhecem que a gente, de alguma forma, fez parte da construção mercadológica de uma forma correta.
Legal. E como que surgiu para vocês essa história de explorar um caminho de crescimento via aquisições? Porque vocês eram uma empresa relativamente nova ali, 18, né, que você citou. Relativamente nova, para quem começou em 2006, né, 2018, relativamente nova. Como é que foi essa história de falar assim, não, acho que existe um caminho aqui de crescimento não orgânico, foi oportunista, foi algo que vocês já imaginavam, foi natural. Como é que surgiu essa oportunidade? E de lá para cá vocês já fizeram outras aquisições, né?
Sim. Ou
pelo menos mais uma
né? Por enquanto.
Como é que você está vendo isso, de explorar esses caminhos de crescimento que são orgânicos e inorgânicos ao mesmo tempo?
Não, isso não nasceu com a gente, né? A gente já fez o Grupo Supply e com a marca Max Titanium, né? E ao passar dos tempos, eu gosto muito de marketing, me especializei em marketing. Eu entendo ainda mais em um mundo onde as pessoas querem cada vez mais as marcas muito customizadas, muito personalizadas.
Uhum.
E o suplemento alimentar é um produto que as pessoas querem se identificar enquanto marca. Falo que tem três gatilhos para alguém começar a ter uma qualidade de vida ou isso suplementar, né, automaticamente. Quando a gente fala de qualidade de vida e exercício físico, automaticamente a pessoa vai precisar de algum tipo de suplementação. Primeiro é o caminho da estética. A pessoa olha e fala, eu quero melhorar, eu quero emagrecer, eu quero ganhar peso. É um primeiro caminho. O segundo gatilho é quando a pessoa tá com a saúde no limite. O médico fala, olha, ou você procura uma qualidade de vida melhor, ou você vai morrer. Ou você vai ter que operar, ou você vai ter que ter consequências graves. E um outro gatilho é quando a pessoa olha os filhos lá e fala, puxa, agora eu vou começar a me cuidar. Ou olha a vida e fala, nossa, eu tô me sentindo mais cansado, eu vou começar a me cuidar, me alimentar melhor e fazer exercício físico. E quando a gente olha esses gatilhos, não há com uma única marca a gente comunicar com esse público. Porque eu converso com a Max, a gente fala que a musculação é a base de todos os esportes. A Max Titanium, um público jovem, um público que busca musculação, um público mais disciplinado, um público que faz dieta.
Que tem até um viés de performance,
Tem um viés totalmente de performance, de fisiculturistas, só que não necessariamente esse caminho conversa com o Julian, por exemplo, que quer praticar esporte 2 a 3 vezes na semana, que ele quer comer, mas ele quer tomar um vinho no final de semana, ter um momento com a família no final de semana. E aí, olhando esse público, a gente já começou a pensar em aquisições para transformar o Grupo Supply em hub de marcas. Em 2017, eu recebi uma pesquisa, Top of Mind, que vinha como a probiótica em primeiro lugar, ainda. E só para contextualizar, a probiótica fez um trabalho incrível. Em 2012, eles foram vendidos para a Valent. Você conhece a Valent?
Sim,
que é uma
indústria
farmacêutica. A Valent não conseguiu se adaptar ao mercado. Não conseguiu adaptar o produto ao mercado. Eles tinham um viés muito farmacêutico. E não era o momento do nosso mercado ainda. E destruíram valor de companhia. Então, não conseguiram atuar com o nosso varejo. Não conseguiu atuar com o nosso consumidor final. E aí eu olhei e falei assim, cara, depois de tanto tempo, a probiótica ainda continua top of mind do consumidor final, que poderia ter outras marcas, né?
Sim.
No primeiro momento eu fiquei pé da vida, eu falei, a gente investe em dinheiro, tempo, lá em cima.
Como assim?
Aí no segundo momento eu falei, eu acho que isso pode ser uma oportunidade, porque a gente sabia que a probiótica estava com resultado negativo, né? Aí a gente contratou uma pessoa, um advisor, a gente foi até o Canadá, né, chamou o pessoal da Valent e falou, olha, a gente quer comprar a marca, eu tenho interesse, a gente tem interesse em vender, é uma companhia que não tá performando, e como empresa estratégica, né, como comprador estratégico, olhando os números, a gente sabia o ponto de virada. A gente sabia onde que eles estavam errando e onde que existia conserto rápido e um conserto que ia demorar mais tempo, mas que iria vir, né? E aí foi um ano de negociação, a gente adquiriu a probiótica para trabalhar com esse outro perfil de público, um público muito mais de qualidade de vida, todos os esportes. Então, raramente onde está um evento max está probiótica, não são os principais, né?
Uhum.
É, Arnold, Apas. Então, a gente adquiriu a Probe por esse motivo, para começar o nosso trabalho de hub de marca e ser um grupo referência em marcas de saudabilidade.
Legal, legal. E a outra aquisição, que foi da Mr. Peanut?
Dr. Peanut
foi
final de 2023, a gente anunciou final de 2022, nós anunciamos janeiro de 2023. Foi super recente, a gente não adquiriu 100%, nós compramos 50% da companhia, então sócios fundadores ainda ficam na gestão, eles fizeram um trabalho incrível de marca, e a gente adquiriu por quê? Porque no Brasil a pasta de amendoim comunica totalmente com pessoas que fazem atividade física, ou de alguma forma não querem comer um doce, né? Estão ligados mais à saudabilidade e à saúde, cuidado na alimentação. E aí eu percebi que a marca Dr. Peanut começou a entrar no nosso varejo, que é o especializado.
Uhum.
Os clientes começaram a ver valor nisso. Poxa, é um produto que eu não tinha e que eu agrego no meu faturamento.
E aproveita a sua estratégia de canais, aproveita tudo que você está fazendo ali. Tudo. Do ponto de vista de gestão do ponto de venda, né?
E para eles, esse foi o gatilho para eles, né? Uhum. Poxa, eu tenho o ciclo de aprendizado para eu ter um time comercial como o Grupo Supply tem, vai demorar um tempo, eles iam conseguir, óbvio que eles iam conseguir, mas vai demorar um tempo, então eu trago todo esse tempo para o presente e consigo fazer toda essa distribuição de canal no especializado e no que a gente também chama de varejo potencial, que pra gente é o potencial, que pra vocês já é o convencional. Farma, alimentar. E deu muito certo, assim, a gente... em 2022, eles faturaram... falo 2022 eles, porque a gente não tava gestão. 68, 66 milhões. E a gente fechou 2023 com 128 milhões. Então... Nós dobramos o faturamento. De Doctor, praticamente sem lançamento de produto, só uma gestão de canal.
Ou seja, conseguiram capturar uma parte relevante das sinergias que vocês imaginavam
ali. Só a sinergia, E legal. O EBITDA em percentual subiu, então nós entregamos resultado também, então nós não precisamos canibalizar preço para isso. Então em percentual também o número final subiu, então a gente está bem feliz assim.
Legal. E depois dessas, provavelmente, deve ter uma galera que bate na porta lá toda hora. Olha, eu tô aqui, olha pra mim. Como é que é isso de toda hora ter gente lá? Então, vocês estão olhando pra novas coisas? Não estão? Tá sempre olhando? Como é que é, como
não,
é que
a gente
isso?
Tem um mapeamento pra olhar essas novas marcas. Essas marcas, a gente tem sempre um range de faturamento de 50 a 100 milhões. Essas novas marcas que surgem no mercado, né? Seja ela no físico, seja ela no digital. Mas a gente pensa muito em marcas que sejam complementares ao nosso, uhum, portfólio, como a gente fez com a Doctor, né?
Uhum.
A gente gostou de adquirir um percentual da Doctor, porque a cultura da companhia se manteve, a integração da Doctor foi muito mais fácil, a gente sofreu mais com a probiótica, acho que uma por conta de experiência, né? Foi a primeira
também
marca.
Também era maior, não? Quando vocês compraram?
Era maior e adquirir 100%, né? Mudar a cultura, mudar tudo.
Lá vocês não mantiveram, nem sei se os fundadores estavam lá, provavelmente não,
não
estavam mais.
Os fundadores já tinham saído, E aí a gente entende que encontrar bons parceiros para fazer essa jornada juntos, assim, foi bastante interessante pra gente.
E como é que vocês estão vendo, assim, tem uma discussão que eu já tive com alguns outros players que estão no setor de vocês ou próximos de vocês, que é uma fronteira que tá ficando mais cinza, assim, que é a fronteira da saudabilidade de um lado e do confectionery do outro, né? Que é chocolate que não é chocolate, o doce que não é doce. Como é que vocês estão vendo, assim? Vocês enxergam esse mercado cada vez mais se combinar numa coisa só? Como é que vocês enxergam isso como uma oportunidade de um lado e, por outro, um desafio? Porque também daí as marcas clássicas, vamos chamar de de doces ou de outros produtos vão também querer abocanhar esse mercado de alguma maneira mais relevante, né? A Nestlé já fez movimentos, outros caras já fizeram movimentos, Mondelez.
Eles estão olhando.
Como é que vocês estão vendo esse mercado de vocês, que de um lado está tentando expandir as fronteiras, mas por outro lado está começando a chamar a atenção de gente que fala assim, opa, esse mercado aí tá ficando grande, talvez valha a pena eu tentar morder um pedacinho dele.
É um caminho sem volta, acho que para ambos os lados. Nos Estados Unidos acontece muito isso, né? A gente vê sneakers proteicos, então a gente vê grandes marcas já acrescentando proteína ou tendo algum tipo de benefício para o consumidor, colágeno, alguma coisa nesse sentido, né? A grande, assim, eu vejo por bons olhos grandes players ainda entrarem no nosso mercado, como por exemplo a Danone com a IoPro, não propriamente brigando com o nosso produto, né? Agora a gente vai lançar o nossa bebida pronta, mas eles expandiram muito o consumidor. Então, quando a gente falava em proteína, que era um pouco mais inchado, foi para grande público. Aí falou, nossa, realmente, proteína então realmente faz
e
bem.
E isso beneficia todo mundo. Beneficia todo mundo. Independentemente então, de ser um concorrente ou não. Cria mercado para todo mundo.
Cria mercado, porque financeiramente o consumidor depois vai fazer a conta e vai comprar um produto em pó, né? Então ele pode migrar da Danone para uma probiótica, para uma Maxitane, ou seja, para qualquer marca no mercado.
Sim.
E a partir do momento que ele está com o Globo falando o tempo todo, na rádio falando o tempo todo, ele fala do produto dele, obviamente, ele captura mais valor, mas fala do mercado de suplementação em si. Mas eu me sinto tranquila porque, como a gente está nesse mercado há bastante tempo, a gente também colocou na cabeça do consumidor que a gente é referência também em proteicos, em creatina. Então, a gente vê que é um mercado que a gente, vamos se chamar de autoridade, por exemplo, nós temos autoridade para falar no consumidor sobre o que é uma proteína, sobre uma creatina.
Bacana. Agora, mudando um pouco a linha aqui, pensando mais... Cara, é uma empresa bastante grande. Eu não sei se vocês comentam o faturamento de vocês, mas já é um grupo relevante
quase
em termos
um
de receita, de pontos de venda e tudo mais. Como é que é esse desafio de se desenvolver, Mariana, de uma empreendedora para uma empresária, que eu não gosto do termo, né? Mas para um executivo. Como é que é essa história de se desenvolver ao longo do tempo como CEO, né? E como é que vocês se dividiram lá nas diferentes atividades? Foi natural? Cada um tinha uma aptidão para alguma coisa? Ou como é que é essa jornada de se desenvolver continuamente como empreendedora aí?
É muito difícil porque a gente se cobra muito o tempo todo, né? Então, eu acho que o que me dá confiança é estudar e o que me dá confiança também é estar 100% junto com o nosso time. A divisão lá, o Alberto é mais técnico, ele é formado em engenharia de alimentos, então ele tá numa área que ele domina 100%, né? Ele tá na pesquisa e desenvolvimento, tá na parte industrial muito forte, e o Carlos fica com a parte de compras e produção. E eu atuo como CEO, eu assumi como CEO em abril do ano passado, né? Tô aprendendo muito ainda, tô estudando muito sobre... Eu sou executora nata, Juliana. Então, para mim, é difícil sair da execução. Você fala muito disso. Então, para mim, eu quero chegar, eu quero fazer. Vamos fazer, eu quero fazer. Então, para mim, assim, essa parte de delegar e...
Parece que você não tá trabalhando, né? Você não fica com a sensação de que não, mas eu só tô...
Parece que eu tenho dó de pedir pro time,
fazer,
sabe?
E eu não tô trabalhando.
Mas é um pouco disso, assim. Então, esse é o que eu mais tenho que trabalhar, pensar muito mais estratégico. Claro que a agenda, às vezes, não deixa. Então, por mais que eu queira fazer, eu não consigo. Então, me facilitou um pouco, sabe? Mas, e estudar. Eu acho que me dá confiança para seguir em frente. Tem conhecimento, claro, mercadológico e de gestão. É estudar sempre. Então, eu estudo bastante para poder me dar embasamento para eu ter uma conversa com o time, enfim, aprender também com os melhores, né? A gente sempre precisa contratar pessoas que sabem muito mais que a gente.
E é tranquila essa troca de contratar gente que vem de fora com outras experiências? Como é que tem sido para vocês isso de conseguir mesclar, né? Porque claramente vocês têm habilidades ali que foram fundamentais para o negócio chegar onde chegou em tão pouco tempo. Como é que é mesclar essas coisas? Como é que vocês conseguem, de um lado, mesclar tecnicamente essas competências, mas de outro, preservar ou manter pelo menos a espinha dorsal da cultura e dos valores que fizeram vocês chegarem até aqui?
É, a gente sempre precisa encontrar colaboradores, principalmente na área de gestão, que tem algumas habilidades importantes. Então, por exemplo, é um pilar da nossa cultura, é ritmo acelerado. Então, quando a gente encontra um colaborador que ele está numa indústria que não tem esse perfil de ritmo acelerado, eu falo, gente, vai ser difícil ele... uma companhia que cresce quase 30% todos os anos. Então, o ritmo lá é bem mais acelerado do que uma companhia que cresça só um pouco, tenha mais estrutura, né? Então, eu acho que os pilares da contratação são importantes para que a gente consiga capturar o colaborador bom. E a gente tem alguns targets também que já deram certo, de que segmento esses colaboradores já vieram. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho bastante gente que veio na área comercial, né? Ambev, Red Bull, na área... Agora a gente contratou um diretor de suprimentos que veio mais para alimentar, que ele era do alimentar, que tinha esse nervosismo de ticket médio mais baixo, de separação de pedido. Então a gente tenta estudar companhias que não de uma maneira parecida, porque suplemento é muito restrito, mas pelo menos
que tenham processos ali ou elementos que tenham mais próximos de vocês. Legal. Boa. E como é que você vê os próximos 5 anos, Mariane? O que, que você olha pra frente e fala assim, cara, os próximos 5 anos eu gostaria de estar no lugar X?
O mercado vai dobrar de tamanho os próximos 5 anos. Então, é um mercado que em todas as pesquisas que a gente recebe, é um mercado extremamente promissor. A gente continua com o nosso foco de ser um hub de saudabilidade. A gente tem algumas avenidas de crescimento importante, né? Como o canal alimentar, como o canal farma. Claro, uma gestão de categoria também é importante, né? A gente vai ter que passar por esse processo de aprendizado. E ser a maior empresa de suplementação no Brasil. O Brasil é o nosso mercado foco, né, quanto a isso.
Não tem nenhum tipo de visão ainda de expandir fronteiras, sair do Brasil ou fazer alguma coisa...
O plano Dr. Peanut é um pouco mais voltado à exportação, mas supply é muito pouco. A gente até está nos Estados Unidos, na Amazon, mas a gente não coloca muita energia e muito tempo quanto a isso. Porque a gente não quer deixar perder tudo que o Brasil tem para capturar ainda, né? Então, são novos consumidores o tempo todo. É um mercado que o consumidor também ainda não está maduro. Então, não é um...
Como que se comparam esses mercados? Por exemplo, estatística de penetração Brasil, Estados Unidos, de consumo de suplementação, você lembra?
Os Estados Unidos tem mais ou menos 60% da população consumindo algum tipo de suplementação, seja vitaminas e tal. E o Brasil, de 13% a 15%.
Ou seja, 5 vezes menor aí em termos de penetração.
Isso, muito pouco.
Muito pouco. Então, tem muito espaço para crescer ainda.
Muito espaço para crescer, mas o Brasil é o segundo maior país com academias do mundo. Então, assim, eu falo que segundo país, só que o Brasil pratica muito ao ar livre, né? Porque a gente está num país tropical. Então, tem essa questão. Por renda per capita, o Brasil já é maior, né? De academias. Então, é um país que as pessoas estão ligadas à estética e estão ligadas à saudabilidade. E a gente precisa estar 100% atento aos anseios desse consumidor.
O desafio é poder aquisitivo, né? O desafio aqui não é tanto hábito de esporte ou nada, mas assim é poder aquisitivo, né?
O quanto que o consumidor pode comprar.
Consegue dispor de renda para comprar e os produtos e tudo mais. Bacana. E como que é o digital nessa... A gente estava falando um pouco aqui antes, né? De que a gente agora tem que ser meio criador, né? Para não usar o termo blogueiro. E como que é isso na categoria? Assim, qual a relevância do canal, do digital na categoria? Tem ficado cada vez mais relevante, obviamente, mas... E também para você pessoalmente, assim, como que você vê isso afetando o seu papel ali como dona, sócia, empreendedora, líder? Como é que é trabalhar esse canal? Como é que é trabalhar com esse público? Como é que tem sido isso para vocês?
O digital é onde as pessoas no nosso mercado se educam. Na falta de, né, nem todo mundo pode ir na nutricionista, né? E os nutricionistas ainda passam por uma educação sobre suplemento, né? Não são todos que saem da faculdade já sabendo exatamente como faz a prescrição e tal. Os médicos também estão entendendo a importância agora. E na falta dessas pessoas que teoricamente tinha essa autoridade, né? Se bem que o país, é válido falar que no Brasil, as pessoas de nutrição, os nutricionistas são muito bem, são muito bem formados mediante ao mundo, assim, eles estão estudando muito sobre nutrição. Mas na falta de, às vezes, ou dinheiro de ir em algum nutricionista, eles procuram meios para se informar e para já chegar na loja com uma informação mais consistente, né? Então, a gente vê a nossa geração de conteúdo com prioridade máxima, que não é a geração de conteúdo. O grande objetivo é a educação do consumidor. Falo que no nosso marketing, a gente sempre precisa pensar que é o consumo consciente da categoria. Porque a proteína, ela é para todo mundo. É.
Ou seja, você não está necessariamente comunicando para gerar demanda. Você está comunicando
para gerar educação.
Para gerar educação.
É.
Que essa é uma sacada importante para a galera que fica pensando em marketing digital, que às vezes só fica pensando em performance, performance, performance.
É, não... A gente tem, lógico, o nosso lado de performance. Mas no nosso YouTube, por exemplo, a gente não são indicadores de performance. Indicadores de visualizações, do que o nosso consumidor tá procurando, mas falando muito em educação. Então, a gente quer que esse consumidor, ele comece a consumir uma creatina e não pare mais.
Sim.
E ele só vai fazer isso consumindo da maneira correta.
Sim. E daí tem estratégias diferentes para cada uma dessas ações que você espera do consumidor de conteúdo. Vamos chamar assim, então aqui é pro cara se educar, aqui realmente é para suportar a decisão de compra, aqui realmente é para ativar ali no momento específico de compra e consumo. Então tem canais diferentes. Daí
tem canais diferentes para a gente conseguir colocar mais número possível de pessoas na nossa rede e entender qual o momento que está a jornada de compra dele. Né? Que não necessariamente ele vai ver sobre proteína e ele vai comprar naquele momento.
Boa. Boa. Você citou há um tempo atrás, nas suas respostas aí, que um dos seus principais desafios, ou que se você se vê muito como executora, isso é um desafio, né? Para você também sair disso e ir para o lado estratégico. Quais outros desafios? O que você vê que é uma luta constante sua ali no dia a dia, para fazer, putz, isso aqui eu tenho que tomar cuidado, seja na comunicação, ou seja em algum tipo de comportamento que é nato para você, mas eventualmente você fala assim, putz, isso aqui podia ser mais polido, porque o que faz a gente ser muito bom em algumas coisas também faz a gente ser muito ruim em outras, né? Eu brinco que não dá pra gente desligar a chavinha na cabeça toda hora e falar assim, isso aqui é o que me faz ser bom nisso, e daí agora que eu não quero, eu desligo. Né? Como é que é isso? Como é que você tá o tempo inteiro domando essa ferinha aí, segurando pra não atravessar essas linhas? Onde estão esses...
Nossa, eu acho que um outro ponto que eu posso citar é ser muito objetivo, né? Eu sou muito objetiva, só que não necessariamente as pessoas entendem. Então, a comunicação eficaz de contar a história desde o início... Às vezes eu mando a mensagem e as pessoas falam, cara, o que você tá falando? Porque a minha cabeça acaba rodando.
Você mandou só o resuminho.
Eu mandei só o resumo. E isso gera muito retrabalho e gera ansiedade do time também, né? Porque, nossa, a Mari manda mensagem, né? Então, eu acho que eu tento me policiar também para ter uma comunicação mais efetiva com o time, no sentido de contextualizar melhor os nossos objetivos. A gente está passando por um momento na companhia também de expor mais os nossos objetivos estratégicos, expor mais o nosso planejamento estratégico, porque a empresa passou de 3 sócios que estava todo mundo na cabeça, conversava ali no corredor, tá tudo certo, para uma operação muito mais robusta. E eu não quero me tornar aquele caminhão difícil de mudar, difícil de virar, sabe? Eu quero continuar sendo a moto que chega primeiro nos lugares, mas que ao mesmo tempo carregue a robustez de uma companhia de quase R$1 bilhão com 500 colaboradores. Então, o desafio de tornar uma empresa que não necessariamente é muito burocratizada, mas que tenham processos extremamente eficientes e que todos os gestores estejam alinhados com o planejamento estratégico e que, às vezes, na nossa cabeça, tá, mas quando você pergunta, fala, cara, por onde a companhia vai? E você sabe que a gente passou por isso...
Às vezes parece que é óbvio, mas não é óbvio. Pra turma, né?
E passamos por isso porque, à medida que a gente vai contratando também pessoas mais de mercado, mais robustas de mercado, eles cobram muito isso, né? Cara, qual que é o planejamento da companhia? E aí a gente, isso é muito legal porque a gente consegue expor de uma forma mais segura e mais eficiente o planejamento estratégico da companhia. Então a gente passa por esse momento de fortalecimento de cultura, de expansão, de caminhos que a companhia vai seguir de uma forma um pouco mais transparente, o que melhora a comunicação.
Legal. E aqui, acho que esse ponto é legal, porque assim, não tem uma... Existem correntes, tem empresários que acham que comunicar menos é melhor para a equipe, até do ponto de vista de números, não necessariamente abrem números, né? Comunicam no que a gente chama de need to know basis. Ah, esse cara precisa saber isso, aquele precisa saber aquilo. E tem outras correntes que tem um modelo de gestão muito mais aberto. Não, abre tudo para todo mundo, a informação está disponível, todo mundo sabe. Onde é que você se encaixa aqui? Você se encaixa mais para o segundo modelo, mais para o primeiro? Ou estou na transição de um para o outro?
A gente está na transição.
Já viveu esse dilema de falar assim, putz, talvez eu não devesse abrir informação, mas estou vendo que vale a pena abrir. Como é que está sendo essa jornada?
A gente está na transição numa empresa que não abria absolutamente nada, para uma empresa que está aprendendo a abrir os números da companhia para os próprios gestores, assim. Você sabe que foi um baque muito grande quando, em 2023, eu participei de um podcast do Zero ao Topo, e o que eu recebi de mensagem de colaboradores falando, cara, que história maravilhosa. Eu falei, gente, eu sou um fracasso. Os caras
ficaram sabendo pelo podcast.
Assim, eles me viviam, eu sou muito presente, os sócios são muito presentes, então
ainda
todos...
Ainda conhece todo mundo por nome, Mari?
Não dá mais. Todo mundo não. Principalmente porque tem doctor também, eles ficam em Curitiba, então, não. Mas a maioria, posso falar que a maioria.
Boa.
Mas, e aí foi um baque pra mim, eu me senti muito mal, sabia disso? Muito mal. Porque, cara, as pessoas que têm que conhecer... não conhecem, então a partir desse momento parece que virou uma chave para mim.
Legal, boa. O que mais que a gente pode explorar aqui? Quando a gente fala, a gente tem falado muito hoje em desenho de ecossistemas, em expansão para outras áreas que talvez não sejam necessariamente de fácil associação, né? de fácil associação entre o que você faz e eventualmente explorar mais aquele consumidor. Como é que vocês enxergam isso na estratégia de vocês? É um pilar importante essa história de eventualmente começar a construir um ecossistema que vá além dos produtos, serviços e outras coisas que sirvam tanto os clientes, fornecedores, cadeia como um todo? Como é que vocês estão enxergando isso?
Sim, eu acho que do mapeamento estratégico que a gente tem é muito a questão da tecnologia também, né?
Tá.
O quanto que a gente consegue agregar na vida do consumidor. Então, tem aplicativos hoje... que conseguem fazer isso de uma maneira super incrível e que a gente consiga agregar, ao mesmo tempo tirar informações, alguns insights, né, desse consumidor e agregar na vida dele em 360, não só necessariamente quando ele está na academia ou quando ele está consumindo algum suplemento alimentar, né? Então, esse é um ponto que a gente pensa diariamente, quanto que alguma tecnologia pode fazer sentido pra
gente. E
vocês
já estão experimentando com alguma coisa nesse sentido?
Não.
Ainda está num estágio muito mais de estudo, ainda observação?
Tá no que tem, já tem no mercado, né? Então, tem grandes... na pandemia surgiram muitos, então poucos ficaram agora, os muito bons ficaram. De curso, de informação, de dieta... A gente tá vendo alguns, assim, estudando alguns que só estudando, não necessariamente esses aplicativos têm intenção de ter um investidor, né?
Legal. E fora do ambiente ali do grupo, como que é a Mari? O que você consegue fazer quando sobra tempo Mari, vai...
Aí é família 100%.
Família 100%.
E 50 aí, minutos de academia todo dia.
Se esconde no meio do mato lá, total. Pra dizer que fica lá em Matão. Como é que é isso?
Total. Aí, fora, assim, fora companhia, eu tento... É, eu tenho dois filhos, né? Tenho um filho de 14 anos, vai fazer 15 agora. E uma filha que vai fazer 6 anos. É, então eu
como
fico...
é que é jogar todas essas bolinhas pro alto e manter todas elas sem cair no chão?
Não, às vezes cai alguma, mas a gente pega. Não é fácil, não é... Mas tem que ter muita disciplina, né? De saber o horário que, poxa, agora eu vou me dedicar. Então, eu acho que quem tem agenda muito corrida, assim, consegue ter uma disciplina muito grande... Para não deixar as esferas importantes da vida para trás, porque aí também não faz sentido, né? Então, eu fico 100% do tempo, assim, até as pessoas, putz, você não é nada sociável, chamar para jantar, então, eu falo, não, eu vou ficar com os meus filhos. Então, tem algumas coisas que você perde, né?
Algumas trocas, né?
Algumas trocas. Então, raramente eu vou em eventos, quando é o final de semana que eu tenho para ficar com os meus filhos, eu vou ficar com os meus filhos. Tem os finais de semana de trabalho, né? Feira, tal. Então, são essas trocas que a gente abre mão pela família, né? E o esporte, assim, o que me deixa... A minha meditação ativa é ir pra academia.
E qual esporte? Que é o esporte...
É, só musculação eu faço. Só musculação. Eu sou nativa em natação, né? Meu sonho é voltar a fazer natação, mas eu não tenho tempo. Não dá. Aí, entre natação e musculação... Eu sempre dou preferência em musculação e faço cardio em casa. Tem escada, bike, tudo que tem. Então, meia hora.
Consegue manter a disciplina daí.
Consigo.
E a sanidade, né? Que é o que a gente usa um pouco pra esvaziar a cabeça.
Total. São momentos que as pessoas falam, você escuta podcast? Eu falo, não, eu fico só comigo mesmo. Porque é um momento que você tem, é você com você mesmo. Você tem mais tranquilidade pra pensar... Pra mim é o que mantém a sanidade, o equilíbrio emocional e físico é ir pra academia.
Boa. E cada vez mais você vai ser uma referência para novos empreendedores, né? Ou pra turma que tá começando. Como é que tem sido essa relação com a turma que vem? Quando o pessoal te pergunta assim, ah, putz, e aí, que conselho você dá? Que dica que dá? Se eu que vou começar aqui, o que eu faria? O que você faria no meu lugar? Quais são os conselhos, tipicamente, que você dá para a turma? Se é que você dá um conselho ou dá alguma dica para esse pessoal que está começando a empreender agora?
Eu falo que não existe dica mágica. As pessoas querem uma dica ou duas dicas que fala, nossa...
A fórmula,
né? Gente, não tem. Não tem fórmula mágica.
E se tivesse, a gente talvez não desse de graça, né?
Não, a gente cobraria... Bem caro para isso, mas cara, não tem fórmula mágica. É você entender muito do seu negócio... Eu acho que a parte mais difícil de uma pessoa que está entrando no negócio é saber colocar o tempo no que realmente dá resultado. Porque as pessoas, às vezes, vão abrir alguma... Não, mas eu vou colocar essa fachada, essa cor. Fala, gente, isso tudo é importante, mas o importante, vocês não estão... Então, o que eu vejo de muitos erros, eu falo muito com os nossos clientes, né? Às vezes dá muita importância e não conseguem saber o resultado que está vindo disso. As pessoas não conseguem medir o que elas estão fazendo ou não. Então, o que eu sempre falo, assim, de dica, se é que eu posso, né, falar, eu não gosto de me colocar muito, não, dá. Medir tudo o que faz e focar realmente seu tempo e o dinheiro no que traz resultado e não no que é legal, no que é... Porque tudo é legal, né, Juliana? Então, a gente recebe, porra, tudo é legal, tudo pra marca é muito bom, mas, cara...
Tudo é construção da marca.
Tudo é construção da marca, mas... Aí eu falo, gera valor para os nossos colaboradores ou qualquer stakeholders que estão com a gente? Puta, gera. Então, vamos colocar numa caixa importante. Ou gera faturamento e margem para a companhia? Receita e margem para a companhia? Gera. Puta, se juntar esses dois pilares, isso. Melhor ainda.
E a discussão difícil aqui é você, às vezes, identificar coisas que não fazem isso no curto, mas farão no médio e longo. Mas você entender que no final do dia tem que fazer.
Ontem o Alfredo Soares falou uma frase que me deixou pensativa depois, que ele fala assim, que marketing, se uma marca quer valorizar, ter uma valorização de marca, nem sempre o marketing vai gerar venda.
Ele fala na história A marca tem que ser legal.
Marca mais... E eu concordo, né? Mas tem que gerar. Então, por exemplo, a gente gera uma educação. Então, tem um objetivo. Poxa, eu tô educando o nosso consumidor.
E você mede o resultado desse negócio.
Mede. Talvez não seja totalmente direto.
A medição
direto.
Não é necessariamente monetária, mas não quer dizer que não tenha monetização.
Que não tenha...
Medição. Esse acho que é um ponto legal que você levantou, porque... A turma confunde muito medição com alguma métrica que seja necessariamente monetária. Ah, não. Trouxe faturamento, trouxe venda, trouxe lucro. Não necessariamente o que você vai medir é isso. Você vai medir eventualmente outras coisas. Engajamento.
Visualizações,
pesquisas, a relevância da sua página eventualmente numa busca.
Autoridade,
outros aspectos que falam assim, olha, legal, esse esforço que eu estou fazendo aqui com o objetivo, ele está trazendo um retorno mensurável. É um retorno financeiro no primeiro momento? Não sei. Não é nenhum retorno? Também não sei, porque às vezes eu não consigo quantificar se isso aqui tem um impacto indireto em retorno financeiro ou não.
Sim.
Mas o fato é que ele tem que ser mensurável, a gente tem que conseguir medir isso, né?
E um objetivo claro. Né? E um objetivo claro por que que tá fazendo.
Por que que tá fazendo aquilo.
Se tá dentro do propósito e das estratégias da companhia.
Boa. Você falou que o Alfredo citou um negócio antes. Você tem uma frase que você fala sempre? O pessoal já te reconhece por uma frase? Fala assim, ah, putz, lá vem a Mari, ela vai falar aquilo.
Eu acho que pode ser, não sei se me reconhece, mas eu falo, gente, não espera sentir sede pra beber água, porque eu vejo, sabe aquele problema que tá sempre lá? Tá sempre lá e que ninguém pega o negócio e fala, cara, vamos resolver?
Olha o lado executor aí.
É, porque aí eu falo, não espera o problema chegar num problemaço pra resolver. Ou não espera o mundo perfeito pra começar a fazer. Então eu sempre falo assim, gente, não vamos esperar sentir sede pra beber água. Vamos fazer, ir fazendo e testando pra não deixar desidratar ou o setor, o corpo, ou desidratar o problema, pra depois tomar alguma solução. Mas é o meu lado executor falando mais alto.
É.
E no meu Instagram tá disciplina e liberdade. Ou seja, é o meu lado mãe empreendedora também falando mais alto, né?
Boa. E tem algum hábito? Você falou assim, academia, o treino ali e tal, não sei o que, a prática de exercício. Mas tem algum outro hábito que você mantém desde sempre ou manteve desde sempre que você continua pensando, isso aqui pra mim é importante...
Acho que organizar minha agenda de domingo, pra mim, eu consigo pensar na semana.
Você é do time que ou tá na agenda ou não existe? Eu sou, eu sou desse time, ou tá na agenda
Total.
Ou não existe. Pra tudo.
É, manda invite.
Manda invite.
Já segura. As pessoas, você tem horário? Falou, você quer realmente... Porque a minha agenda é aberta, né? Então as pessoas conseguem ver.
E você é daqueles que deixa buraquinho na agenda entre uma reunião e outra ou não? Tem um espaço lá, pode...
Não, tem um espaço... Aí os espaços que eu não posso, eu já bloqueio. Então, por exemplo...
Mas você bloqueia antecipadamente, por exemplo? Sua agenda de abril tá bloqueada lá...
Bloqueio antecipadamente.
Pra horário de trabalho seu individual?
Não, assim, até pra eu ficar com os meus filhos. Então, por exemplo, essa semana eu saí de casa segunda-feira... Vou voltar em casa, chego em casa mais ou menos quinta-feira, 2 horas da manhã. Eu vou ter reunião até umas 4 horas da tarde. Eu bloqueio a minha agenda das 4 horas da tarde, porque ninguém vai marcar reunião às 5 horas.
Entendi.
Entendeu? Então, eu já tento bloquear. Sempre quando eu passo uma semana mais intensa, eu organizo meus horários de treino no domingo com a personal, quem faz. Então, falo com ele, eu tenho esse horário, eu bloqueio a minha agenda. Então, eu tento sempre ficar bloqueando. Às vezes falho, tá, gente? Às vezes, nem sempre eu consigo bloquear tudo. Eu falo, puta, eu tinha um negócio aqui. Mas, normalmente, eu bloqueio minha agenda geral.
E você usa alguma técnica, dado que a gente tá falando de agenda? Você é, putz, ó, quando eu tenho que fazer algum trabalho, eu prefiro fazer de manhã, fazer à tarde.
A minha maior atenção... Então, quando eu tenho que fazer algum trabalho que eu tenho que pensar muito e que eu tenho que estudar, que eu tenho que organizar, normalmente é de manhã. Eu sou 100% de manhã. E à tarde eu prefiro fazer coisas que eu... que seja, por exemplo, executar um pouco mais ou ter reuniões. Então, e eu bloqueio também, por exemplo. Toda segunda-feira é minha agenda com gestores. Então, é de segunda e eu tenho sexta-feira, porque eu não coube tudo na segunda-feira, eu tenho sexta-feira com mais 2 gestores. E aí eu faço o plano de trabalho com eles e com a gente durante essa semana. Visitar clientes, então a gente sabe quais são as datas que a gente precisa visitar os clientes, quais são os clientes e tal.
Pra você, horário de almoço? Horário de almoço ou horário de trabalho que por acaso tem almoço?
Não tem uma definição certa sobre isso. Não tenho, mas eu procuro almoçar.
Olha os maníacos de agenda aqui.
Eu procuro almoçar, sim, mas eu deixo. Da meio-dia a uma.
Tá lá no bloqueado.
Tá lá no bloqueado, meu almoço. Da meio-dia a uma.
É.
Eu tento deixar. Aí, às vezes, passa. Mas a maioria das vezes... Quando eu tô em Matão, por exemplo, quando eu tô fora, eu não me importo. Porque eu não tenho mais... Comer, pra mim, eu não quero ficar sentada comendo, eu não tenho, sim, que ter esse tempo pra pensar. Mas aí eu tento bloquear quando eu estou em Matão, porque é meu período de eu ficar com a minha filha, preparar as coisas dela da escola, a lancheira. Eu gosto de ter essas rotinas quando eu estou em Matão. Então, quando eu estou em Matão, é quase 100% que eu respeito meus horários de almoço, da meio-dia a uma, porque aí uma eu levo ela na escola. Pego uma e pego uma.
Ê, vida boa do interior, isso aqui não dá pra fazer em São Paulo, não. Isso aqui não dá pra fazer aqui, não.
5 minutos em qualquer lugar. Eu tô a 5 minutos da minha casa, 5 minutos da escola e 5 minutos da academia.
Isso aqui dá pra dar volta no quarteirão nesse tempo aqui.
No máximo, né? No máximo dá pra descer.
Se você não pegar a fila no elevador.
Então, eu tenho esse privilégio de morar no interior. Por isso que a gente não decidiu ainda vir para São Paulo.
Boa. Reuniões de 1 hora ou 30 minutos?
1 hora, normalmente, eu deixo.
É?
É. Você acha improdutivo?
Eu tô tentando encurtar.
Eu já sou objetiva, Julia. Eu já tô usando uma
técnica de 55 minutos. Eu já percebi que tirar 5 minutos não faz muita diferença para a pessoa que marcou o horário da reunião.
É.
E você usa esses 5 minutos pra você conseguir setar a sua cabeça, sair de uma e entrar em outra. Porque eu acabo tendo muitas reuniões sequenciais, assim, né?
Sim.
Uma seguida da outra. E parece que não, mas esses 2 minutinhos que você consegue fechar uma reunião e abrir outra, faz diferença. Você acaba ficando mais produtivo.
Então, e qual
essa
plataforma,
é uma
se você usa uma plataforma para ter reunião? Olha, eu pegando consultoria. Pode, gente? Vale a pena? Pode aumentar o podcast. Você usa alguma plataforma de reunião individual, de acompanhamento?
Não. Eu uso o Gmail mesmo,
Gmail,
normal.
Gmail, Excel.
Uso nada demais. Gmail, Excel. Para as coisas. Mas também sou meio que freak com agenda. Assim, tudo tem que estar na agenda. Tudo tem que estar na agenda. Todos os compromissos têm que estar na agenda.
É que eu sou muito objetiva.
Tem coisa que eu já marco menos tempo. Eu falo assim, cara, 1 hora comigo vai ser difícil. Então, assim, se prepara para trabalhar em menos tempo.
De fato, né? Quando a gente vai falar só de indicadores, companhia e resultado, 30 minutos.
É
que aí tem uma questão mais de aproximação, de... Enfim.
É. Não, assim, não são todas, mas eu acho que tem algumas dinâmicas que eu tenho trabalhado com o time pra falar assim, olha, a reunião vai ser mais curta, e aí trabalha o pre-work, né? Fala assim, ó, me manda o material antes, eu vou olhar antes, você não precisa me mostrar o material na hora da reunião.
Na hora, sim.
Aliás, é pior pra você mostrar o material na hora da reunião, porque se eu tiver alguma pergunta... Eu provavelmente vou te pegar fora da guarda.
E você já vai com as perguntas-chave depois que você tem o material.
Exato. Então, tem algumas técnicazinhas assim que eu tô tentando colocar no time lá. Com clientes é mais difícil, né? A gente depende mais da agenda do cliente. Mas essa técnica dos 55 minutos, testa ela. Você vai fazer diferença. Você vai gostar.
Na segunda vai liberar um bom horário.
É. No final das contas, você vai gastar o mesmo tempo. Mas pelo menos vai te dar... Esse micro tempo para você sair de uma pauta e entrar na outra, que parece que não, mas vai tornar as reuniões
mais produtivas.
Mais produtivas. Fica a dica aí.
Boa.
A gente que tá falando de agenda, né?
Obrigada.
Sábado é dia de trabalho? Não é, né?
Só os finais de semana que eu sei que eu vou trabalhar.
Você vai trabalhar.
Mas não é dia de trabalho. Sábado é dia de cuidar das coisas de casa, né?
E domingo à noite é o dia da semana da deprê ou é o dia da semana da animação?
Não, é o dia da semana da organização, né? Eu adoro... Eu só não posso ligar a TV, né, gente? Pelo amor de Deus. É que eu não gosto de TV, mas de organizar. Eu adoro domingo à noite, assim.
Que é quando
você
planeja a semana.
É, eu planejo a semana, fica naquela ansiedade de começar
também,
a semana.
Eu já começo a pensar o que eu tenho que resolver na semana, mas é que tem gente que fica na deprê que acabou o fim de semana. Tem os dois times também.
Não. Não, eu já começo a ficar na ansiedade que, poxa, essa semana ou vai ser mais puxada, ou vai ser mais tranquila, que é difícil. Eu já começo a planejar a semana.
Muito legal. Boa! Muito bom. Mari, alguma consideração final? Algum tema, alguma mensagem que você quer deixar para a galera, para o pessoal que está começando a empreender? Você já deu algumas dicas, algumas coisas aqui? Alguma mensagem final? Como é que a turma acompanha vocês nas mídias? Te acompanha nas mídias? Como é que o pessoal conhece mais aí sobre o grupo, sobre você?
Eu acho que a mensagem final é o nosso propósito, né? Que é transformar vidas através da nutrição e do esporte. É isso que a gente se propõe a fazer. Então, eu convido as pessoas a entrarem um pouco no nosso ecossistema, entrarem um pouco nas nossas marcas, para ver quais elas se identificam mais e comecem a estudar e a nos acompanhar para que a gente consiga transformar a vida de maior número de pessoas possíveis através da nutrição e do esporte, tanto qualidade de vida, performance, enfim, qual seja o objetivo da pessoa. Então, convido todo mundo para entrar na nossa base, para nos conhecer melhor. E Max Titânio, Probiótica, Dr. Peanuts, perfis oficiais. E se vocês quiserem também conhecer um pouco sobre o mercado, meu Instagram, eu falo muito mais sobre o mercado, sobre crescimento, alguma legislação do mercado de nutrição esportiva, suplemento alimentar. É M. Macchione, mas se colocar Mariane Morelli lá, vai achar com facilidade.
Boa! Mari, muito obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite, por estar aqui hoje, dividir com a gente um pouco da trajetória. Parabéns, né? Baita trajetória. Tenho certeza que a gente vai ouvir muito ainda do grupo, né? Nos próximos anos. Foi super bacana esse bate-papo aqui, podia ficar mais um tempão trocando figurinha aí sobre como gerenciar a agenda.
Não, com certeza. Se você tiver mais 2 horas de agenda, a gente... Brincando.
Mas valeu, super, super obrigado mesmo, viu? Pela presença. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência, por acompanharem a gente aqui, para quem acompanha a gente, né? Então, nossos canais ali no @dedonopradono, no @aldas_, no meu Insta, no @juliantonioli, e até o próximo episódio. Valeu!